Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Julgo estarmos em condições de iniciarmos mais uma reunião do nosso grupo de trabalho. E como tiveram a oportunidade de ver na ordem de trabalhos, tínhamos que voltar a calendarizar os nossos trabalhos e começaríamos logo por tentar calendarizar as audições que foram solicitadas pelo grupo do PSD, nomeadamente a ACT e o Instituto da Segurança Social, na expectativa de tentarmos encontrar uma data, porque só depois de encontrarmos esta data e de fazermos estas audições é que será agendada as outras duas que terão que ser realizadas em comissão, em as duas ministras. Portanto, atendendo a isso, quanto mais breve e rápido isso acontecer, daríamos evidentemente também a possibilidade de ouvirmos as senhoras ministras, atendendo também, eu não estou a dizer que seja assim, será evidentemente com o senhor Presidente da Comissão, mas a senhora ministra vem cá no dia 1 de junho, a adição regimental, poderia ser um dia a fazê-lo, mas isso serão os seus deputados, evidentemente, a decidir. E a senhora ministra a definir uma data, quer dizer, a definir o pedido, mas nem seremos cá nós, será na comissão. Aqui o que nós temos mesmo que decidir é uma data para ouvir a ACT e o Instituto da Segurança Social. O que eu disse é, e eu tentei referir, é que quanto mais rápido fizermos estas audições, mais rápido podemos solicitar a audição das... Temos que... A CIT, desculpe, eu peço. CIT, é isso. Tem razão, Sr. Deputado. Está aí aqui um...
Sr. Presidente, eu creio que o ideal era perguntar da disponibilidade das entidades para virem. Porque nós podemos estar aqui a definir terça de manhã, ou terça à tarde, ou sexta, e as entidades não poderem. Portanto, acho que deveria haver um contacto prévio e estipularmos aqui, por exemplo, um período, pode ser ou um pós-plenário, ou uma sexta-feira à tarde, e, portanto, e dar oportunidade às entidades para dizerem quando podem, porque nós não podemos estar aqui a definir a agenda, não é? Porque as pessoas têm compromissos. Digo eu, não sei, porque vamos estar agora nós a definir data e depois as entidades vão dizer que não podem e depois vimos reunir outra vez para ver quando é que marcamos. Portanto, parece-me que o que é mais execuível é dessa forma.
Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, quer dizer, obviamente, há sempre questões da agenda das entidades e é um, penso que...
Desculpe interrompê-lo, Sr. Deputado, apenas para dizer que, evidentemente, nós podemos sempre tomar a posição. O habitual é a indicação de uma data. Era só apenas para dizer isso. Peço desculpa pela interrupção.
Sim, Sr. Presidente, era isso. Era um pouco nesse sentido que eu ia dizer. Agora, obviamente, também, tentando dar aqui alguma flexibilidade às entidades, mas penso que... tendo em conta a urgência deste processo, eu penso que poderíamos indicar que durante a próxima semana estaríamos disponíveis, o PS pelo menos está disponível, para ou no dia 16, ou 17 pós-plenário, ou 18 pós-plenário. 16 jornadas parlamentares, 16 é... Ah, ok. Sim. Então, e 17 e 18 estão disponíveis, é isso? Há um dia. Sim, temos quarta-feira da próxima semana, 17, 18, temos 19 às 9 da manhã, temos 19
às 3. Temos na quarta-feira, estamos aqui a dizer, podíamos ser, se equacionar os seus deputados, na próxima semana, poderia ser na quarta-feira antes da reunião de comissão.
Sim, perfeitamente.
Ou pós-plenário. Temos quarta e quinta-feira também pós-plenário, que é até quando estava previsto que este grupo de trabalho pudesse funcionar.
Pois, é. Às 18. Mas quarta-feira antes da comissão dá perfeitamente, não é?
Quinta-feira podemos, segundo o que está aqui, está previsto começar às 14 horas, ou seja, poderá ser um debate com o mesmo tempo do de hoje. Ou seja, pode ser uma situação com um debate bastante longo e não conseguimos realizar as nossas audições.
Nós voltamos a propor quarta-feira antes. Quarta-feira de manhã? Quer dizer...
Quer dizer, nós podemos também perceber aqui uma situação que estão aqui os seus deputados. Ok, nós estamos aqui
hoje,
a tentar...
Isto é hoje para isto, porque nunca preferiu, nunca aliás permitiram...
Os seus deputados manifestaram a questão de na quarta-feira virem cá muitos dos senhores ministros. Os senhores deputados também saberão se poderão na quarta-feira ou não, antes da reunião, poder fazer as audições. Se os seus deputados que as irão realizar disserem que na quarta-feira, de manhã, antes da reunião da Comissão, pudessem fazer essas audições, podíamos também tentar acertar essa data. Senhora deputada.
Eu propunha quarta-feira, antes da reunião, ou pós-plenário. Quinta-feira
pós-plenário,
de manhã...
Pós-plenário dá o jogo da seleção. Eu acho difícil de...
Sim. E sexta-feira, eu não sei quando é que são as jornadas do PSD, mas sexta-feira, segunda e terça, então pronto, e sexta-feira também, pós-plenário. Portanto, sexta-feira, pós-plenário, sim.
Bem, eu sugeri que nós pudéssemos perguntar às entidades o que é melhor para elas, se é quarta-feira de manhã ou se é sexta à tarde. Acho que
Seria bom que... Agora, é bom porque temos, evidentemente, duas datas e também nos permite a garantia de podermos realizar as audições na próxima semana. O que poderá acontecer é que temos que realizar uma na quarta e outra na sexta. Isso pode acontecer. Porque ao darmos essa sugestão a duas entidades diferentes, o que pode acontecer é ambas solicitarem datas diferentes. Não, quer dizer, se uma pedir na quarta-feira de manhã, se estamos a solicitar, e outra pedir na sexta-feira à tarde, realizamos da mesma. Na quarta-feira de manhã uma e na sexta-feira à tarde outra. Certo, senhores deputados? É isso? Bom, então iremos então solicitar as audições à CIT e ao ISS para quarta-feira antes da comissão. E a que horas é que iríamos solicitar? Teremos que... Certo, porque nós teremos que solicitar, mesmo por isso, com 2 horas de pelo menos antecedência. Não, não, certo, mas quando propomos às entidades a possibilidade de as ouvirmos, nós vamos pedir que eles possam vir ou na quarta ou na sexta, ou seja, temos sempre que guardar duas, pelo menos duas horas para as audições, estando marcado para que horas está a comissão, não é?
Mas não é uma hora porque é um requerimento. É uma hora e meia, cada grande. Não é a grande audição.
5 minutos no início.
Não, a questão é que, como estou a dizer, é que a grelha, com a participação de todos os grupos parlamentares, será uma grelha de uma hora e meia. A questão é que nós temos, quando enviamos, certo, nós vamos enviar para uma entidade, vamos supor que era uma hora, a uma dizemos às 9, a outra temos de dizer que é às 10. Ok? Temos que propor isso. Bom, propomos uma hora também, acho que será possível, e propunhamos então uma às 9 e outra às 10. E ficaremos ali com meia hora de tolerância.
Sobretudo, sendo verdade, eu não tenho noção, e portanto não questiono, sendo verdade que há muitos, que haverá, segundo dizem, muitos ministros cá na quarta-feira, quer dizer, sendo listas e vendo o histórico de participação aqui na Comissão, que é o que é, e que, em função da disponibilidade, se há muitos ministros cá, dificilmente estaremos aqui todos os partidos, porque os partidos maiores têm faculdade de ter deputados que podem espalhar. Os partidos que têm grupos parlamentares mais reduzidos não têm capacidade para ter pessoas espalhadas por todas, por várias, e, portanto, dificilmente estaremos cá todos os partidos que fazem parte das comissões, da comissão.
Bom, senhores deputados, então vamos solicitar que uma resposta por parte destas entidades para quarta ou sexta-feira. Depois informaremos qual foi a resposta das mesmas. Pronto, sobre este ponto, sobre o primeiro ponto, estamos acertados. E agora temos que deliberar sobre uma eventual prorrogação do prazo para a conclusão e discussão e votação da especialidade do projeto de lei.
Mas, e como é que fazemos com as senhoras ministras? São duas, não é? São a ministra da Juventude e a ministra do Trabalho.
As senhoras ministras, após termos a certeza de quando vamos ouvir estas entidades, a comissão irá convocar. Sendo certo que, como têm que ser as últimas a serem ouvidas, só após isso é que se pode dar a questão de convocarmos as senhoras ministras. Prorrogação do prazo que temos uma, e por isso é que é importante, evidentemente, também tentarmos concluir em tempo útil. Nós poderemos, evidentemente, tem que ser solicitado, ou seja, com a questão da entrega de um potestativo para este conjunto de audições, tanto no nosso grupo de trabalho como na comissão, obriga a que tenhamos que solicitar um adiamento. Eu gostaria, evidentemente, também de tentar perceber, junto das senhoras e senhores deputados, qual o tempo que julgam ser necessário e o mais lógico a ser solicitado neste momento à comissão para o adiamento dos nossos trabalhos. Os os hospitais quiserem, eu posso solicitar, posso dizer ou indicar uma data para que possamos iniciar a discussão. Eu julgo que... 45 dias. Vamos aqui ver, Sr. Deputados. Não tem muito interesse os 45 dias. Eu sei que a senhora tem informações. Porquê? Porque ou é 30 dias e batemos já ali no final de julho, ok, e tentamos fazer, antes de concluirmos os nossos trabalhos, ou os 45 não resolve porque o Parlamento entrará também de férias, não estará? Em pausa.
Não corre, portanto. Depois
suspendem. Depois suspendem a luz, portanto, vem para.
Não corre.
Depois retoma esse tempo.
Sim. 22 de julho. 22 de julho.
Senhor Presidente, parece, eu não tenho nenhuma proposta em concreto para fazer, mas parece-me que nós devíamos tentar manter um prazo que permitisse apontar para o último plenário antes do verão, porque senão vamos, quer dizer, as razões que temos exposto para tentarmos que isto não voltasse a escorregar indefinidamente, que é o que está a acontecer e que vai acontecer inevitavelmente por razões várias, penso que não são compatíveis com de permitirmos que isto passe depois do verão. Mas esta é a nossa posição, desde o princípio, neste processo. Portanto, acho que nós deveríamos tentar manter uma data que fosse compatível com o último plenário de votações.
Sendo certo que mesmo que tenhamos uma data, depois ela já não depende totalmente do nosso grupo de trabalho, porque terá depois a ver com a audição das senhoras ministras, que é já com a própria Comissão. Sim, podemos, evidentemente, os seus deputados podem entender que têm uma vontade de poder terminar este processo num tempo que lhes pareça útil, nomeadamente o senhor deputado referiu o fim do último plenário desta sessão legislativa, e podemos, evidentemente, marcarmos para essa data, sendo certo que, se não for cumprida, porque não depende da vontade das senhoras e deputados, isso, evidentemente, depois teremos que pedir um adiamento se assim voltar a suceder. Ora, evidentemente, que os senhores deputados podem fazermos ou criarmos um calendário que vá ao encontro dessa vossa vontade. Agora, o calendário parece-nos não depende única e exclusivamente da vontade deste grupo de trabalho. Sr. Deputado, força.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Sim, relativamente a esta matéria, depois daquilo que os serviços propõem ao Sr. Presidente dos 45 dias, sendo uma, como também referiu o Sr. Presidente, uma situação que não depende de nós, depende da agenda dos membros do Governo, não sei se não será melhor ser os 45 dias para não andarmos também consecutivamente a pedir adiamentos, tendo em consideração que não depende de nós, depende depois também da Comissão. Só para não andarmos consecutivamente, aquilo que eu já tinha dito numa reunião, consecutivamente a pedirmos 30 em 30 dias, também damos uma imagem que não é a mais correta relativamente... Todos nós queremos, em pouco tempo, concluir o processo, no entanto, estarmos consecutivamente a adiar por períodos consecutivos e períodos curtos não nos parece fazer sentido. Os serviços, esta proposta dos 45 dias, se calhar será mais avisado. Se conseguirmos concluir antes, concluímos. Muito obrigada.
Sr. Deputado, Miguel Cabrita.
Sim, eu só queria reforçar uma coisa. Obviamente que estas coisas... Peço desculpa.
Tem razão, Sr. Deputado. O erro foi meu.
Faz bem. Muito obrigada. Eu sugeria para as propostas de alteração, apesar de ser tudo muito apertado, mas a fim de ver se conseguimos chegar a bom porto, a fixação do prazo do dia 30 de junho, não sei se poderá ou não, e depois, então, para a votação, a discussão e votação na especialidade, o dia 7 de julho, e assim cumpriríamos a agenda e os prazos legais. Poderíamos tentar ver se conseguíamos fazer, se não, vai para depois, vai para setembro. Sim, mas não sabemos se vamos conseguir fazer as audições ou não, mas íamos tentar, não é? 30 de junho e 7 de julho. Eu penso que é execuível, mas pronto.
Deputado, nós temos aqui uma questão que eu acho que o limite das propostas de alteração, a proposta que eu tinha para vos dar não era fixarmos uma data. É concreta, ou seja, definimos já que é o dia A ou o dia B. O que é que eu acho que seria correto? Após a última audição que é marcada pela Comissão, os seus deputados ficam com mais 3 dias, após a última audição, para apresentar as propostas de alteração. Ou seja, assim quando a Comissão definir a data, fica automaticamente definida também a data para a entrega das propostas de alteração. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, eu não tenho nada contra essa metodologia, mas há uma coisa que tem que ficar muito clara. Há um direito putestativo que foi exercido. Está no regimento, é claro. O direito putestativo para ouvir entidades não corresponde a um direito de veto. Porque não estou a dizer que é isso que vai acontecer. Mas imaginemos que a senhora Ministra do Trabalho ou da Juventude ou alguma das entidades dizia que só conseguia vir cá em outubro. Nós não podemos estar obrigados a esperar esse tempo todo. O tempo putestativo para ouvir alguém é o tempo razoável para a marcação de um processo que é urgente por lei. E este projeto é urgente e, portanto, eu não posso subscrever a metodologia subscrevo em abstrato a metodologia de ser 3 dias depois da última audição, não tenho nenhum problema com isso, mas se for fixado um prazo razoável para essas audições, porque senão um direito putestativo para ouvir uma entidade transforma-se num veto de gaveta, porque uma entidade invoca que não tem agenda para cá vir. Eu não estou a dizer que é isso que vai acontecer, mas não vou, desculpe, mas nós não vamos legitimar esse comportamento ou essa possibilidade. Isso é abrir um precedente gravíssimo e nem sequer estamos a falar de um processo legislativo normal, estamos a falar de um processo legislativo que, volto a dizer, tem prazos legais, extra-regimentais, não é? Na própria lei da Assembleia da República. E, portanto, nada contra que seja 2 ou 3 dias, ou o que for, depois das audições, parece-me perfeitamente razoável, mas também tem que ser claro que isto se vale se for razoável, porque se não for razoável, pá, nós também faremos o que é razoável, que é fixar um prazo. Vamos propô-lo, não fazemos hoje, mas faremos na próxima reunião do Grupo de Trabalho.
Não, a questão tem toda a razão, Sr. Presidente. A questão é que não será o Grupo de Trabalho a marcar o timing destas audições. Eu compreendo e eu concordo, evidentemente, porque se... A questão do direito protestativo, no meu entendimento, é evidentemente, sendo que uma maioria chumba uma audição, há o direito de ouvir. Eu também, é meu entendimento, que há o direito de ouvir dentro daquilo que é o prazo do trabalho do grupo de trabalho. É o que me parece também, a mim, é o meu entendimento. Agora, evidentemente que isso agora é uma questão da Comissão e o entendimento do Sr. Presidente da Comissão. Aquilo que nós conseguimos marcar e já definir, não sendo aqui que iremos definir a data das audições das senhoras ministras, eu também, é o meu entendimento que devemos, evidentemente, tentar realizar o nosso trabalho em tempo útil e, por isso, nas audições que nos compete, nós tentamos agendá-las já para a próxima semana. Aquilo que nós poderíamos já definir no grupo de trabalho, não definindo uma data precisa, porque não é no grupo de trabalho que definimos a data da audição das senhoras ministras, era definir que, após a última audição, os senhores deputados tinham 3 dias para apresentar as propostas de alteração, o que me parece também relativamente viável, atendendo que existe também já um conjunto grande de informação disponível, e já tínhamos também um trabalho feito anteriormente. Aliás, a data para a entrega das propostas de alteração até já tinha acontecido, não existissem estas audições e a recolha de contributos que foi solicitada levaria a que essas propostas de alteração fossem entregues até ao dia 9. Portanto, parece-me razoável 3 dias para a entrega dessas mesmas propostas. No entanto, os seus deputados irão, evidentemente, dizer. Sr. Deputado Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Eu tenho que tecer aqui alguns comentários e algumas notas. Primeiro, não consigo perceber porque é que chega agora, depois de se ter debatido até esta matéria em reunião de comissão, que só poderíamos definir a data de entrega de propostas depois de serem ouvidas os membros do Governo, vem agora aqui a querer contrariar aquilo que ficou definido na reunião de comissão. E depois dizer ao Partido Socialista, isto não é nenhum veto de gaveta, é um direito protestativo de um partido político. E nós temos, sim, foi o que o Sr. Deputado Miguel Cabrita disse, todos nós sabemos que os processos legislativos têm prazos e nós não estamos aqui, nós estamos empiricamente a imaginar que o membro do Governo não vem em determinado prazo. O membro do Governo ainda não disse se estava disponível ou não nas datas que a Comissão disse. Agora, nós temos que fazer os processos normalmente correrem. Agora, atropelar aquilo que é as praxes parlamentares e aquilo que habitualmente se faz neste Parlamento, que é ouvir as entidades e, passado algum tempo, apresentar propostas, não conseguimos perceber o que é que querem. E que fique claro que não é veto nenhum de gaveta. Nós sempre dissemos relativamente a esta matéria que queríamos ouvir determinadas entidades. Houve aqui, novamente, uma coligação dos extremos deste Parlamento que se uniram para não ouvir as entidades, mas não é por essa questão que não se vão ouvir agora. Vamos deixar fazer os trâmites normais deste processo legislativo. Muito obrigada.
Primeiro está a segunda deputada, Catarina Salgueiro.
Realmente, mais uma vez, muito obrigada, mas é assim, nós para sermos respeitados temos que respeitar os outros. Eu não venho aqui, não tenho que perceber nada e não venho aqui para dar explicações a ninguém. Agora, eu acho que há regras a cumprir, prazos a cumprir e devíamos estabelecer datas. Agora, se não as conseguirmos cumprir, é uma situação. Agora, deixarmos em aberto, não, acho que não. É o meu entendimento. Muito obrigada, Sr. Coordenador.
Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sim, Sr. Presidente, só para deixar claro, o PS não disse, eu não disse que era um veto de gaveta. Disse é que não pode ser. Disse é que não pode vir a ser. Depois ouvirá o áudio e, como habitualmente, verá que tenho razão. O PS não disse que é um veto de gaveta. O que disse é que não poderá ser um veto de gaveta. E não pode. E não pode. Porque as praxes parlamentares são, até está a apocar a sua própria proposta. Não é um prazo parlamentar, é um direito parlamentar. Mas há vários direitos parlamentares e há várias regras em função. Temos que as conciliar. O que nós dissemos é, se nos for dito que isto vai demorar mais um mês e meio, mais 2 meses, mais 3 meses, à conta da disponibilidade de qualquer entidade, seja ela do Governo ou outra qualquer, nós não estamos disponíveis e não votaremos favoravelmente nenhum adiamento do prazo que não seja absolutamente justificado por uma razão atendível. Toda a gente sabe que este processo é urgente. Toda a gente conhece os prazos que existem. E, portanto, se entidades não se querem adequar e ajustar, sejam elas membros do Governo ou entidades externas, não estão acima da lei, portanto, têm que cumprir as regras com as quais estamos a jogar. Já pedimos, já suspendemos o grupo de trabalho durante 3 meses. Agora precisa de ouvir. Agora tenho que acalmar um bocadinho, tenho que ouvir. Nós já suspendemos este grupo de trabalho durante 3 meses, já pedimos um adiamento. A minha pergunta é quanto tempo mais vamos voltar a fazê-lo? Isto é tudo muito simples. Estamos a falar de 2 entidades públicas e 2 membros do Governo. Estamos no dia 11 de junho. É perfeitamente compatível a metodologia que o Sr. Presidente propôs, que é, em abstrato, fazermos audições e até 3 dias depois haver, e isso ser feito no limite, aquilo que, por exemplo, o Chega propôs, que é até ao final do mês um prazo e logo na semana seguinte propostas de alteração. São propostas perfeitamente conciliáveis e acho que devemos ter essa referência, porque senão concordo. Isto vai escorregando e todos nós estamos a ver onde é que isto vai dar. Muito obrigado.
Senhores deputados, aqui há algo que nós temos que evidentemente também perceber, que é, e é, isso, e é por isso que nos custa que é, nós podemos fazer aqui um debate que depois terá que ser realizado na comissão, ou seja, nós podemos fazer o debate, não vamos conseguir acertar. E atendendo também ao avançado da hora, e aquilo que eu propunha era que conseguíssemos ser mais assertivos sobre aquilo que temos mesmo que decidir. que temos que decidir. Não é isso, não é isso. Nós não conseguimos fazer a proposta do Chega, porque a proposta do Chega tem datas concretas e não depende do grupo de trabalho a marcação das audições das senhoras ministras. É só por causa disso que não é a questão do tempo. Não. Aquilo que eu propunha, em primeiro lugar, era percebermos se pedimos o adiamento de mais 10, 20, 30, 40, 100, 200, 300 dias. Bom, isso seria a primeira questão. A segunda questão que temos que definir é uma data para as propostas de alteração. E a proposta que eu deixei aqui foi 3 dias após a última audição. Essa audição é agendada, é marcada e é realizada na comissão. Ou seja, não, nós não diríamos que, é o, que, é o, que seria no dia 7, no dia 8, no dia 9, mas sabemos bem que se a última audição se realizar no dia 20, o limite para a entrega das datas propostas seria no dia 23. Senhor Deputado, até a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Eu estava a evitar falar por razões suficientemente audíveis, mas tendia a concordar com o Sr. Deputado Coordenador, sim. E, portanto, é um passo para se chegar a um calendário razoável, que é um esforço notável para o que não está aqui a acontecer, para contrariar a tendência que aqui se esboça. E eu estou inteiramente de acordo.
Sr. Deputado Helga Correia.
Sr. Presidente, Sr. Coordenador, eu só queria fazer uma pergunta. Os membros do Governo, já foi proposto data para eles virem cá? Primeira pergunta. Segunda pergunta, recusaram vir? Terceira pergunta, foi proposta outras datas? É que estamos aqui a discutir, desculpem, uma matéria... Não é isso. Só estamos a querer perceber é que estamos aqui a usar argumentos para não aceitar a proposta dos serviços dos 45 dias... E partindo do pressuposto que o Governo quer fazer um veto de gaveta, um possível veto de gaveta de vir cá e com a ajuda do PSD, quando nós nem sabemos se a Comissão em si já propôs uma data aos membros do Governo para vir e se eles se recusaram a vir. Era só, queria ver esta resposta, esta pergunta respondida. Muito obrigada.
Nós vamos ter que definir um período de pedido de prorrogação de prazo, porque evidentemente já não teremos tempo em prazo útil para o fazer. E portanto aquilo que nós teremos que fazer é que os seus deputados chegarmos a um consenso, a uma maioria de um prazo para solicitarmos a prorrogação do prazo à Comissão de Trabalho. E é isso que temos que, evidentemente, agora discutir. Se os seus deputados aceitarem os 3 dias após a última audição, quanto às propostas de alteração, estamos acertados. O que julgo que nos falta agora é acertar, já acertamos o calendário das audições, o que nos falta agora é acertar o período pelo qual iremos pedir, então, o adiamento do prazo. Sra. Deputada Ana Paula.
Não, é só uma pergunta que coloca à mesa e que tem a ver com o prazo administrativo dos 45 dias. Ou eu estou a fazer contas erradas, ou esses 45 dias remetem-nos para o período de pausa da Assembleia de Verão. O que significa que é assumir desde já que não iremos concluir ou que haverá alguma probabilidade de não concluir este dossiê na atual sessão legislativa. O que também não, se assim for, também não me parece...
Remeter-nos-ia para o dia 20 de setembro.
Para o 20 de setembro, pois, exatamente. Portanto, o que me parece que atendendo àquilo que...
Os 45 dias remeter-nos-ia para o dia 20 de setembro.
Que aparentemente tem sido o que se pretende aqui, pelo menos uma maioria pretende aqui, que é o de responder a um processo que já deveria ter sido concluído e que ainda não foi. Enfim, temos algumas reservas que fixemos já um pedido que nos remete para uma sessão legislativa posterior, só isso.
Senhora Deputada Catarina Salgueiro.
Sr. Coordenador, também não me parece mal, após a última audição, termos os 3 dias para apresentar as propostas. Também aceito essa proposta posta em cima da mesa.
Pelo menos Lopes.
Senhor Deputado Coordenador, de facto, a marcação da... A definição do número de dias é importante pelo sinal que nós damos, sobretudo, aos cidadãos que apresentaram esta iniciativa. Portanto, o que eu propunha era que não ficasse definido hoje a prorrogação do prazo, porque não temos de o fazer. Não pode ficar para a semana?
Não, termina para a semana e, portanto, nós temos que definir exatamente para ir à comissão. Os serviços não propõem dias, Sra. Deputada. Sra. Deputada, não, a senhora teve a gentileza de dizer o número e quem o propôs no limite, ou quem falou dos 45 dias, foi mesmo eu. Ah,
se nós ainda por cima tivermos uma reunião na quarta-feira de manhã, como é... Podemos ter, porque temos uma audição, podemos definir nessa altura a data, depois vai à Comissão do Trabalho e nessa altura, de certeza, que teremos já as datas das audições com as senhoras ministras e, portanto, já percebemos então como é que vai ser o calendário. E aí percebemos se, de facto, conseguimos ainda, nesta sessão legislativa, concluir o processo ou se vamos passar para a próxima sessão legislativa. Portanto, uma sugestão era não definirmos hoje, definirmos na próxima quarta-feira.
Eu percebo a bondade da proposta. Eu tenho dúvidas é que na quarta-feira já saibamos o calendário das senhoras ministras. Hã? Então, a proposta é na próxima quarta-feira, antes da reunião da comissão, definirmos... Que prorrogação iremos solicitar à Comissão? Senhora Deputada, ela correu.
Eu peço desculpa, Sr. Coordenador. Eu fiz um conjunto de questões que não vi respondidas no seguimento daquilo que foi, entretanto, as intervenções seguintes. Mas por esta última que o Sr. Coordenador tem, quer-se dizer que ainda não temos os serviços da Comissão, ainda não propuseram datas... às senhoras ministras, é isso? Porque é só para perceber como é que nós vamos estar, ou definimos hoje, ou então como é que vamos marcar uma reunião, não temos antecedência para marcar a reunião.
Sr. Deputado, eu posso reunião... não ter feito explicar bem. A Comissão não solicitou uma data, porque as senhoras ministras têm que ser as últimas a serem ouvidas. Portanto, não existindo uma data para ouvirmos as entidades que irão ser ouvidas no âmbito deste grupo de trabalho, o Sr. Presidente da Comissão não poderia solicitar às senhoras ministras. Por isso é que eu disse que era importante definirmos rapidamente, nós, uma data, para ouvirmos as entidades que irão ser ouvidas no âmbito deste grupo de trabalho, para que o Sr. Presidente de Comissão pudesse solicitar. E por isso é que eu disse que seria sempre difícil para nós hoje fixarmos uma data fixa para a entrega de propostas de alteração, porque a audição das senhoras ministras nunca, não irá depender de nós. Por isso é que eu coloquei aqueles 3 dias após a última audição. Ainda não foi solicitado. O Sr. Presidente, ainda não tendo uma data para as audições da CIT e do ISS, não conseguiria solicitar uma data às senhoras ministras. Então fica, nós julgo já termos acertado então, para a questão da data para a entrega das propostas de alteração e aquilo que me pareceu ser maioritário era então quarta-feira, antes da reunião da nossa comissão, acertarmos ou reunirmos para acertarmos que período é que iremos solicitar de adiamento à comissão. Bom, sendo assim, resta apenas os outros assuntos. Se algum senhor deputado tiver alguma coisa a intervir, não existindo, dou por encerrada esta sessão de trabalho.